Meus caros colegas, vamos então dar início à nossa reunião. Começamos sempre pela aprovação da proposta de ordem do dia. Há alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Os seus deputados votam contra, que se abstêm. Aprovado por unanimidade. Apreciação e votação da ata da reunião anterior. Foi no dia 25 de maio. Há alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Os seus deputados votam contra, que se abstêm. Aprovado por unanimidade. Comunicações do Presidente. E pedi a vossa atenção para isso. Apreciações parlamentares 30, 31, 32 e 33, ao Decreto-Lei que precede à décima alteração de outro Decreto-Lei que estabelece o regime jurídico de urbanização e edificação e precede à primeira alteração do Decreto-Lei, número 107, de 2009, 15 de maio. Foi pedido a reapreciação do despacho e o Sr. Presidente da Assembleia despachou as apreciações parlamentares também para a nossa Comissão, mas mantendo competente a 12ª Comissão. Portanto, todo o nosso contributo será complementar ao parecer que for dado pela 12ª Comissão. É apenas dar-vos conhecimento desse ponto e perguntar-vos o que fazer, porque já não há reapreciação. Não temos que decidir agora, podemos decidir no ponto diverso, não é? Portanto, o Presidente tinha despachado para a 12ª Comissão. Nós dissemos, olha, atendendo ao trabalho que já temos aqui, devia ser na nossa Comissão. E o Presidente despachou dizendo, não, fica na fica, podem ser as duas a tratar, mas quem é competente é a 12ª. Portanto, temos aqui, vamos lá ver, várias possibilidades, mas gostava de vos ouvir, porque uma das possibilidades, digo eu, assim de uma forma muito aquente, é eu poder falar com o Presidente da 12ª Comissão e criasse um grupo de trabalho conjunto para, quer dizer, se não estás aqui a duplicar trabalho, é uma coisa completamente, eu vou desligar o microfone, agora já posso ligar o microfone outra vez. Sr. Deputado Agostinho Lopes e Sr. Deputado Almeida Henrique. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Meus caros colegas, eu acompanho todas as intervenções. Ah, Sr. Deputado Helder Amaral, peço imensa desculpa.
Só para fazer minhas as palavras dos meus colegas.
Então eu cimo mais palavras. Sr. Deputado Jorge Segrestano.
Sr. Presidente, para dizer que o PS concorda com todas as posições que foram explanadas nesta comissão e, portanto, vamos ser pragmáticos.
Muito bem. Eu entrarei em contacto hoje com o meu colega Miranda Calha para ver se conseguimos concretizar esta questão. Se eu vir que há algum problema sobre esta matéria, vou pedir a ajuda das respectivas lideranças dos grupos parlamentares para que coloquem essa questão em conferência de líderes ou qualquer coisa, não é? Porque, de facto, não me parece que isto resulte num benefício para o Parlamento no seu conjunto. Audição do Sr. Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento. Como sabem, está previsto para o dia 22 deste mês a audição ordinária com o Sr. Ministro da Economia. O nosso colega Carlos São Martinho tinha proposto, na qualidade de Coordenador do Grupo de Trabalho de Comércio e Serviços, que nós pudéssemos fazer uma visita de trabalho ao Distrito de Castelo Branco. E conjuntamente fizéssemos, tendo em atenção a proposta que tinha sido feita quando discutimos o plano de atividades, uma reunião da Comissão. Atendendo a que os grupos de parlamentares vão realizar várias jornadas parlamentares, sobejam-nos muito poucas terças-feiras, daqui até ao final da sessão legislativa. E nesse sentido estamos a ver se conseguimos conjugar a disponibilidade do Sr. Ministro para no dia 22 poder ir a Castelo Branco, caso fosse o caso, ou então, porventura, ele fazer a audição no dia 23 e nós fazermos a reunião no dia 22 em Castelo Branco, mas quero-vos dizer que estamos nesta situação. E, portanto, o mais tardar de hoje a uma semana, nós temos que ter uma decisão sobre isto, senão corremos o risco de fazer só uma deslocação a Castelo Branco sem ser uma visita realmente de trabalho. Não é? Diga? Mas, em relação ao programa, eu não tenho nenhuma proposta concreta de programa. Portanto, o que é que eu pediria? Pediria que ou o grupo de trabalho apresenta uma proposta, ou os coordenadores dos grupos parlamentares, conjuntamente com o coordenador do grupo de trabalho, apresentam uma proposta de trabalho. Nós contamos ter, até ao final desta semana, uma resposta por parte do Sr. Ministro da Economia. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Reuniões de grupos de trabalho, ligada a apreciações parlamentares, sobretudo, e, portanto, eu não vejo qualquer hipótese. A visita pode fazer-se, nós encontraremos alguém que possa estar presente ou não. Agora, com a reunião com o Ministro da Economia, eu julgo que não, muito dificilmente não terá que ser aqui, porque isto começa, os dias e o calendário começam a estar, de facto, demasiado apertado para podermos fazer isso. Temos estas apreciações parlamentares todas só vencidas em cima da mesa?
E não só. Senhores deputados, se estivessem de acordo, eu sugeria que conversassem neste intervalo até a próxima reunião, que se realiza na quarta-feira. O nosso gabinete de apoio distribuiu um pequeno calendário com as atividades previstas até ao final da sessão. Porque, eu também estou de acordo, ou há condições para fazer uma visita séria, seja a Castelo Branco, seja outro sítio, ou então é preferível não gastarmos dinheiro aos contribuintes dessa forma. Podemos reagendá-la para final de setembro, para início de outubro, enfim, aquilo que se entender. Uma coisa mais preparada, enfim. Eu pedi ao Sr. Deputado Castro Martinho que fizesse um pouco esta diligência de contactos junto dos nossos colegas coordenadores dos grupos para perceber a sensibilidade, já tem a sensibilidade do Sr. Deputado Agostinho Lopes, e portanto para ver como é que nós podemos com êxito fazer essa visita. Não é um distrito qualquer, como compreenderá, não é? Portanto, temos que fazer uma visita como deve ser. Sim, senhor. Quanto às atividades, já viram, não é? Há várias jornadas parlamentares para a Semana do Bloco de Esquerda, e nas duas primeiras, segundas e terças-feiras de julho, do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do PSD, respectivamente. Portanto, eu não sei se o CDS-PP vai realizar jornadas até ao verão, mas ainda não têm. Mas será com certeza um sábado e um domingo, não? E segunda. Sim, senhor. Foram distribuídos vários relatórios de audiências. E no ponto 3 eu não tenho mais nada, não sei se há alguma questão que queiram colocar. Sr. Deputado Agostinho Lopes. A audiência com o Sr. Ministro da Economia é no dia 22. Só haverá alteração se houver disponibilidade do Sr. Ministro para poder alterar e se esta Comissão deliberar nesse sentido. Ninguém é competente. Exatamente, está marcado para dia 22. Se houver alguma alteração, virá aqui a plenária da Comissão, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Ponto 4. Proposta de Lei número 17, que autoriza ao Governo a alterar o sistema de unidades de medida legais, aprovadas pelo Decreto-Lei tal, tal. Trata-se de uma autorização legislativa. A nossa colega deputada Eurídice Pereira é a relatora e eu dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas. É muito sucinto, até porque a matéria que está em causa é de uma enorme tecnicidade. Este pedido de autorização do Governo para alterar o Decreto-Lei 238 de 94, que se reporta ao sistema de unidades de medida, tem o intuito de transportar para o ordenamento jurídico nacional as alterações constantes da diretiva, que também é referenciada no próprio documento do parecer. Basicamente, o que está em causa é que há uma diretiva de 79, exatamente, que tem vindo sucessivamente a ser monitorizada com o intuito de eliminar obstáculos ao funcionamento do mercado interno nestas matérias e, portanto, procurar harmonizar e superar obstáculos que se vem verificando na questão das unidades de medida legais. E, portanto, tendo esta diretiva de 79 sofrido a quinta alteração, o que se pede é que, e o que se está aqui a solicitar é, pelo Governo, é que possa agora fazer a segunda alteração ao Decreto-Lei 238, por forma a incluir, concretamente, são 5 questões. São essas as questões de enorme especificidade técnica e que têm a ver com a continuidade da permissão de utilização de determinados indicadores e depois o esclarecimento de um conjunto também de unidades de medida que têm a ver umas com a bioquímica, outras com a medicina. É isto que está em causa e, portanto, as questões regimentais e constitucionais estão acauteladas, não há nada a referenciar. Eu coloquei aqui como nota de que, porque assim é, a diretiva apontava para que estas alterações fossem feitas de modo a entrar em vigor no dia 1 de janeiro deste ano. Enfim, não foi, entrará certamente agora mais tarde, mas também fiz uma pesquisa e verifiquei que, porque me deu a perceber que apenas 4 países tinham cumprido essa data, ter tudo pronto até finais de 2009, para que pudesse entrar no início de 2010. Qualquer esclarecimento, estou disponível, como é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão este parecer. Não havendo inscrições para o debate, vamos votar. Podemos votar a parte 1 e a parte 3 em conjunto? Assim faremos. Os deputados que votam contra, os que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Cumprimento em nome de todos a nossa colega Eurídice Pereira. E também gostava de, porque de vez em quando esquecemos, de cumprimentar os serviços da Assembleia da República pela elaboração da nota técnica. As notas técnicas são preciosas para o enquadramento do nosso debate e pelo menos para o enriquecimento dos nossos conhecimentos e eu queria fazê-lo também neste momento. Ponto número 5 da nossa ordem do dia. Projeto de resolução número 127, iniciativa do Partido Comunista Português. Já houve discussão, a informação foi distribuída. Pergunto se há alguma objeção à informação distribuída ou se podemos enviar para plenário para ser introduzida no guião da próxima votação. Pode ser enviado para plenário? Muito bem, assim faremos. Programa de trabalho da Comissão para 2010, discussão e votação do parecer, da autoria do nosso colega Pedro Filipe Soares, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este documento, esta comunicação da Comissão Europeia, no fundo, são as linhas mestres do plano de trabalho para o ano 2010, que consubstancia aquilo que foram também as estratégias do documento Europa 2020 e dá início ao seu processo. É um documento bastante resumido, apenas 14 páginas, por isso percebe-se que as linhas são mesmo linhas mestras e não a descrição em profundidade das iniciativas e dos trabalhos. O parecer está feito da forma habitual, apenas me limitei, até porque não concordo muito com o conteúdo, a resumir aquelas que eram os trabalhos previstos para a Comissão Europeia. Relativamente à minha opinião pessoal sobre o documento, eu acho que é de uma ironia enorme, até pelo próprio nome do documento. Chegou o momento de agir, quando nós vemos que na Europa o que existe é falta de ação. E por isso, a minha opinião, e enquanto opinião do relator do documento, é que não se vislumbra qualquer alteração de fundo no prosseguir dos trabalhos da União. Pelo contrário, agudizam-se as dificuldades, através particularmente da promoção do mercado à custa de relações laborais. Fala-se em ação quando o que a Europa está a ser exatamente acusada é de falta de ação. Percebemos, por exemplo, que é um programa tão ambíguo e falha tão enormemente nos seus objetivos, que relativamente ao mercado financeiro diz apenas que a Europa se deve impor no mundo, mas nem sequer fala, por exemplo, daquilo que é um fator fundamental, que é a criação de uma agência de rating europeia, que é algo que deveria estar na base de toda a movimentação financeira da União Europeia. Por outro lado, fala de uma forma também muito irónica na aproximação da Europa aos cidadãos, quando o que nós vimos na última década, e continua a ser ainda o resultado prático desta ação da Comissão Europeia, é que os cidadãos ficam aliados de tudo o que é a construção da Europa, e isso também tem custos ao nível da coesão política, mas continua a ser um dos pecados que a Comissão Europeia continua a levar a cabo. Não tenho mais a dizer, acho que o parecer está, como disse, dentro dos parâmetros previstos. Não me revendo no conteúdo, limitei-me, como acho também deveria ser o objetivo de um relator, a tentar resumir ao máximo as linhas mestras mais importantes deste documento, para que pudesse ser também objeto de trabalho dos restantes deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Soares. Está em discussão. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas. Gostaria de começar por felicitar o relator deste parecer, embora, naturalmente, com o respeito pelas considerações de ordem pessoais que são aqui transmitidas neste documento, obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre esta matéria, gostava naturalmente de, independentemente de virmos a discutir isto noutro fórum, designadamente no plenário, de deixar aqui muito claro que há aqui, na opinião do relator, e com respeito pela opinião do relator, há aqui uma certa incongruência, porque, aliás, o que é até interessante perceber que o Bloco de Esquerda, desde as eleições europeias até hoje, deixou de ser tão europeísta no discurso e ensaia aqui um ceticismo em relação à Europa que é de registar. Obviamente que esta iniciativa da Comissão é, e como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu, isto é uma enunciação de caminhos. A Europa está a atuar. A questão do nome é uma questão de sumenos. A Europa está a atuar. O que seria da Europa se não atuasse? Designadamente, em algumas questões, eu começo à cabeça pela questão grega. Não é fácil alterar o quadro daquilo que é a realidade dos países. E, portanto, este documento insere-se naquilo que é o que é esperado da Comissão nestes momentos de crise. E, quer dizer, não colhe, eu acho que este tipo de discurso é um discurso um bocadinho esquizofrénico. Nós temos, desde há uns meses, um novo tratado que regula a vida dos países, a vida da União e também a vida dos cidadãos. Um tratado que é considerado de forma pacífica pela esmagadora maioria dos partidos, dos cidadãos, um tratado que avança, que traz designadamente para os cidadãos a iniciativa de cidadania. E assistimos a um discurso negativista dizendo que mais uma vez nos afastamos dos cidadãos. E não faz sentido, não faz sentido. Aqui é de facto mais uma vez uma questão ideológica. Ou acreditamos na Europa ou não acreditamos na Europa. E é, efetivamente, um pouco ingênuo pensar que a Europa, com um estalar de dedos, consegue soluções do dia para a noite. Obviamente que não consegue. Aquilo que nós temos vindo a fazer no espaço da Europa, no espaço dos 27 países, é algo impensável. Provavelmente em nenhuma parte do mundo seria possível alcançar aquilo que já alcançamos em conjunto. Achar que é possível mudar as estruturas de 27 países do ponto de vista da estrutura legal, da estrutura económica. Quando se fala aqui na questão financeira, ainda bem recentemente houve entendimento para avançar com o Conselho Europeu de Risco Sistémico. Agora, os senhores deputados ignoram que nesta questão financeira existem quadros muito diferentes. Os ingleses têm, eles próprios, à cabeça, o principal país que tem interesses importantíssimos a defender na área financeira. Não é fácil conseguir, nós não estamos ainda numa federação. Estamos num processo que pode ou não desembocar numa federação política, mas não estamos ainda numa federação. E, portanto, com todo o respeito pela opinião do relator, deputado do Bloco de Esquerda, gostaria aqui de deixar claro que, objetivamente, é importante este tipo de iniciativas. Estas iniciativas, e esta em particular, já faz a ponte para a nova Estratégia Europa 2020. E, portanto, há que compreender o que está a acontecer. Neste momento de crise, e ainda mais, este tipo de olhar para este tipo de documentos e aquilo que está subjacente, é preocupante, porque nestes momentos de crise é quando vêm ao de cima os egoísmos nacionais. E eu acho que nós não podemos dar para esse peditório dos egoísmos nacionais. A Europa não se constrói, nenhum processo desta natureza se constrói com base em egoísmos nacionais. E, portanto, fica aqui uma posição clara de alguma compreensão. Nós compreendemos a posição do Bloco de Esquerda, mas achamos que é um pouco incongruente, porque, e termino da forma como comecei, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, o Bloco Europeu entrou num discurso não cético, um discurso positivo em relação à Europa, até como marca de diferença em relação ao Partido Comunista Português. E depois, ao longo dos tempos, ensaia um discurso que é um pouco incongruente. Portanto, fica aqui uma posição do Partido Socialista, um partido que acredita na Europa, não é o único, o Partido Social Democrata também acredita na Europa, e compreende os tempos que estamos a viver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais... Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de felicitar o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pela elaboração deste parecer. Dizer apenas que não... Enfim, temos uma visão algo diferente, se é que me é permitido, portanto, abordar a questão da opinião pessoal. Temos uma visão algo diferente daquilo que representa e que são os problemas que neste momento afligem a Europa, e concretizando, achamos que nessa opinião pessoal é dada demasiada importância à criação de uma agência de rating europeia, quando isso poderá ser parte da solução, mas não é a solução miraculosa para os problemas com os quais a Europa se debate neste momento em termos de regulação económico-financeira. De qualquer das formas, como digo, felicito, registando que efetivamente temos visões diferentes sobre a questão, e repito, a criação da agência de rating não vai resolver todos os problemas, é apenas parte eventual de uma solução.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que, lendo o programa da Comissão, nós temos uma dúvida séria. É se aquilo é um programa para a Europa, se não é um programa para qualquer coisa que existe em Marte ou na Lua, pá. Sem nada a ver com a realidade concreta que enfrentam os povos e os países, concretamente o nosso. É, de facto, uma coisa completamente fora do mundo e da Europa e dos problemas que a Europa vive. Portanto, desse ponto de vista, não me oferece nada mais dizer, porque é, de facto, em geral, a documentação, os documentos, sobretudo programáticos, comunitários, são marcados por essa dose de completa distância relativamente aos problemas concretos, mas este abusa. Eu gostaria ainda apenas de fazer aqui um sublinhado a uma questão dita pelo deputado José Manuel Ribeiro, porque também é particularmente interessante dizê-lo nesta altura, que é uma referência a esta velha questão dos egoísmos nacionais, sobretudo quando nós estamos perante uma Europa onde esses egoísmos, podemos dizer aquilo que é natural, que nunca foi de outra forma, isto é, os interesses nacionais, sobretudo das grandes potências do diretório que comandam, de facto, a União Europeia, e os interesses e os objetivos da União Europeia foram tal manifestos. Se alguém tiver dúvidas sobre estes egoísmos, olhemos para o comportamento do principal desses países, concretamente a Alemanha, no atual contexto, e depois falemos de solidariedades e das coesões económicas e sociais e das convergências das economias reais, que continuam a estar afixados no tratado. Da completa incapacidade reconhecido da esquerda à direita por especialistas das mais diversas áreas ideológicas e partidárias relativamente à incapacidade da própria Europa de reagir a estes problemas que os países, particularmente os países do Sul, estão a enfrentar. Total incapacidade, com riscos, como sabemos, da própria implosão do euro, como está aí em cima da mesa, com toda a força. Se o comportamento específico da Alemanha não é o exemplo acabado de egoísmo nacional, então o que é que nós chamaremos egoísmo nacional? E o problema não é de acreditar na Europa ou deixar de acreditar na Europa, como se continua a colocar. É o problema de que Europa nós queremos e que Europa está neste momento em curso na União Europeia, quando um Estado à margem de qualquer diálogo, inclusive institucional, ao nível dos órgãos da União Europeia, se atreve a colocar em cima da mesa coisas tão interessantes como a da fiscalização prévia dos orçamentos de Estado nacionais ou ainda esta coisa mais notável, que é de que um país venda algumas das suas ilhas para responder aos problemas da dívida externa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por felicitar o relator, dizer que, dependendo das suas palavras, que quer mais Europa, quer uma Europa mais eficiente e mais capaz, e, portanto, nesse sentido, nada a opor, dou-lhe as boas-vindas. Dizer que no meu papel de Eurocalmo também não iria tão longe a uma federação, não da do PS, mas a interestrelar do deputado Agostinho Lopes, uma federação tipo Star Trek. Dizer que, de facto, a Europa está num devir, deve permanecer num devir, é assim que ela está. Eu acho que há desafios novos, problemas novos, e, portanto, fazer qualquer avaliação de para onde é que se vai caminhar e como é que se vai resolver os problemas é um ato de adivinhação muito grande. Agora que é o momento de obrigar a responsabilidade de todos, e obriga que cada país assuma também as suas responsabilidades, é um facto, e, portanto, julgo que teremos aqui matéria para reavaliar e para ponderar, porque os acontecimentos vão, com certeza, trazer novas notícias e, eventualmente, novos posicionamentos no grupo da própria Europa, que são várias, como sabemos. E, portanto, a nossa parte nada opor ao relatório, esperar apenas que, de facto, a Europa tenha um papel também mais eficaz. E só para registar que nós também somos aqueles que acreditamos na Europa e nem vamos fazer a discussão de qual é a nossa visão da Europa, porque ela é cada vez mais comum. Porque o desejo de que a Europa atue, até o Bloco de Esquerda, demonstrou aqui também, espero que seja mais forte, mais eficaz e mais efetivo. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir a nossa discussão, dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer que quando se resume, ou quando se tenta levar a discussão para os eurocéticos, para os eurocalmos, para os europeístas convictos, é a melhor forma de não se tentar discutir nada. E por isso, não entrando nessa discussão, só reservar a posição do Bloco de Esquerda, que tem sido a de sempre há muitos anos, que é a de acreditar que uma Europa dos povos é possível, mas de não confiar, e por razões que são visíveis, na construção destes órgãos europeus que são feitos à margem das pessoas. E por serem feitos à margem das pessoas, eu devo dizer que o termo esquizofrénico se adequa neste debate. Não parece tanto à posição que foi colocada por mim no parecer, mas sim à própria posição da Comissão Europeia. Porque quando nos diz, eu até fui muito mais suave nos termos na minha apresentação inicial, porque utilizei o termo ironia, mas efetivamente até podemos considerar como esquizofrenia. Porque uma Europa que diz que chegou o tempo de agir e que passou 3 meses vendo os mercados a atacarem um dos seus membros, vendo os mercados prepararem-se com essa fragilização de um dos membros para atacar outros dois, e um deles extremamente importante, que é um dos meus pedras basilares, que é a Espanha, percebemos que não agiu de todo. E por isso dizer que chegou o momento de agir, das duas uma. Ou é uma brincadeira, ou então é uma assunção de culpas. E por isso é um discurso algo esquizofrénico. Isto a mesma Europa que diz que quer envolver os cidadãos, mas que se esqueceu de discutir com os cidadãos o próprio Tratado de Lisboa, tão aqui referido pelo deputado José Ribeiro, que eu gostava de saber aonde é que ele encontra nas massas populares também a aceitação do Tratado de Lisboa, porque imagino que se assim fosse, até não teria havido qualquer problema para que ele fosse referendado pela Europa fora, coisa que não aconteceu. Porque exatamente havia o medo de que as massas populares o poderiam chumbar. E por isso, de esquizofrenia falamos com toda a certeza, porque a prática é muito diferente das palavras. E é tão diferente que chega ao ponto de colocar em causa as opções legítimas dos cidadãos de cada país. Nós podemos discutir se vamos caminhar para um caminho federalista ou não, mas na construção atual da União Europeia, a própria Comissão dizer que pondera proceder a uma fiscalização prévia de orçamentos é colocar em causa aquela que é a decisão dos eleitores de cada país. E por isso vê-se que não há aqui nenhum objetivo de envolver as pessoas em qualquer construção europeia ou de sequer ouvir a opinião das pessoas. Pelo contrário, isso sempre tem sido um dos estigmas à construção da Europa. Não é de todo a agência de rating uma solução miraculosa, não é. Concordo em absoluto com a frase, mas é uma das partes da solução. O próprio José Stiglitz dizia que a falta de informação nos mercados é uma das razões para os mercados serem tão voláteis e serem tão especulativos. E por isso, o que nós pudermos fazer para trazermos informação aos mercados é uma forma de proteção. E nós sabemos que as agências de rating não são neutras, conforme nos querem dizer, conforme os próprios mercados tentam às vezes impor. E por isso, a partir do momento em que a Europa deixa aos seus, digamos, concorrentes, essa informação, a Europa está a falhar contra si própria. E por isso a agência de rating pode assumir um papel importante nessa informação e nessa acalmia dos mercados que a Europa tanto necessita. Por último, e para falar dos egoísmos nacionais, deixem-me dizer, e esta aqui é a minha opinião pessoal, não é a opinião do Bloco de Esquerda, mas a minha opinião pessoal é que é de egoísmos nacionais que nós falamos quando estamos 3 meses à espera de uma resposta para a Europa. Quem é que ganhou com isso? Os mesmos que ganharam com a zona euro, que foi principalmente a Alemanha. E porquê? Que era a única economia europeia que ganhava com a degradação da moeda. E foi exatamente isso que aconteceu. Independentemente de pelo caminho outros países da Europa serem atacados. E por isso é de egoísmos nacionais que estamos a falar quando falamos da resposta da Europa a esta crise, e é de combate a esses egoísmos nacionais que falamos quando, por exemplo, englobamos as agências de rating nessa solução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos o nosso debate. Vamos votar o parecer apresentado pelo nosso colega Pedro Filipe Soares. Senhores deputados que votam favoravelmente o parecer. Senhores deputados que se abstêm. Está aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. E recordo que nos nossos pareceres há espaço para os restantes grupos parlamentares e deputados poderem anexar também as suas opiniões. Quer dizer, o relator tem a possibilidade de expressar a sua opinião, mas também essa possibilidade está aberta a todos os grupos parlamentares e a todos os senhores deputados que o entendam fazer. Ponto número 7, relatado à Comissão sobre a formação e intercâmbio de funcionários encarregados da concretização da assistência mútua nos termos da Diretiva de Serviços. O nosso colega Carlos São Martinho é o responsável pelo parecer, a quem eu dou a palavra para o apresentar.
Senhor Presidente, senhores deputados, A Diretiva de Serviços 2006-123-CE, uma das vertentes importantes e inovadoras diz respeito à cooperação administrativa. Os temas de informação do mercado interno, o chamado IMI, apoia as autoridades no desempenho desta missão. Permite às autoridades identificarem os seus homólogos nos outros países e trocarem informações com eles na sua própria língua, utilizando perguntas e respostas pré-traduzidas. O artigo 34 da mesma diretiva convida os Estados-membros a facilitar a informação e intercâmbio de funcionários encarregados da cooperação administrativa e no seu número 3 prevê inclusivamente que a Comissão avalia a necessidade de criar um programa plurianual para organizar um intercâmbio útil de funcionários e de formação. Conclui este relatório as conclusões deste relatório apontam para que tal não se justifique o que se diz no artigo número 3 do artigo 34, tal não se justifica argumentando que tal seria prematuro numa altura em que esta cooperação nos termos da diretiva de serviço só agora se tornou operacional. Pelo que eu proponho à Comissão não emitir parecer relativamente a esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Castro Martins. Está em apreciação. Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Quer dizer, não nos parece que haja muito a discutir em relação ao parecer. Quer dizer, acho que é quase um procedimento a que nós somos obrigados a seguir, sendo que faz parte do processo da Diretiva de Serviços este tipo de programa e, portanto, acho que o parecer parece-me adequado à importância da
Muito bem. Deste campo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Os seus deputados que votam contra. Que
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Castro Martins.
Desculpe-me. Era para retirar o ponto 7 das conclusões deste mesmo relatório.
Assim faremos. Então vamos votar o parecer tal qual como apresentado, retirando o ponto 7, que é o terceiro das conclusões deste parecer por sugestão do relator. Seus deputados que votam contra, seus deputados que se abstêm, aprovado por unanimidade, e cumprimento também o nosso colega relator, Sr. Deputado Castro Martins. Ponto 8, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, nos termos do artigo 294, Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, respeitando a posição do Conselho, em primeira leitura, sobre a adoção de uma proposta alterada da Diretiva do Parlamento Europeu do Conselho relativa ao desempenho energético de edifícios. Reformulação. Nosso colega Jorge Seguro Sanches é o relator, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um parecer que se pronuncia essencialmente sobre um instrumento jurídico da Comissão, de 2002, que é a base para a legislação que temos em Portugal na eficiência energética de edifícios. Aquilo que se propõe nesta proposta de alteração, é, como é referido, clarificar e simplificar determinadas disposições, alargar o âmbito da diretiva e reforçar algumas das disposições a fim de melhorar a sua eficácia e ter em conta o papel preponderante do setor público. Eu dispensava-me de fazer a descrição dessas alterações, o que é que essas alterações são, estão, qual é que é o conteúdo delas. Chamava a atenção para uma delas, que é que há uma disposição que é reforçada solicitando que todos os edifícios existentes, e é algo que não sucede neste momento, sujeitos a grandes obras de renovação, cumpram os requisitos de desempenho energético e que sejam igualmente previstos estes requisitos para os elementos de construção e também sobre os sistemas técnicos dos edifícios. Isto é uma norma nova que é colocada nesta proposta e que me parece que é muito relevante ser analisada pela nossa Comissão. De qualquer forma, eu gostava também de partilhar com a Comissão não só a implementação, a boa implementação destas disposições comunitárias na legislação nacional, não só pelos diplomas de 2006, do 78, o 79 e o 80, que têm a ver precisamente com os edifícios, mas também quer com a Estratégia Nacional de Energia para 2020, recentemente aprovada pelo Governo, quer também com o Plano Nacional para a Eficiência Energética, que foi aprovado na anterior legislatura e que está com uma taxa de execução que me parece que é de assinalar, já anda próximo dos 20%, e que são também objetivos mais ambiciosos do que a própria União Europeia tem. Para finalizar, eu gostava de dar conta que, na minha opinião, este é um setor e é uma fileira que não só a economia nacional, mas a economia europeia devem e podem apostar. Se é verdade que a Europa é pioneira e é inovadora em muitas áreas das energias renováveis, na área da eficiência energética penso que, apesar de termos também muito bons indicadores, há muito ainda a fazer. E essa é também uma forma das nossas empresas poderem ganhar espaço, ganhar mercado, porque, de facto, na combinação entre energia e inovação, há aqui, de facto, um grande caminho a fazer e penso que podemos apostar por aí. Assinalar, e finalmente, e termino por aqui, que vejo com muito interesse, e aliás coloquei isso nas conclusões, uma declaração que está no anexo 2, que é uma declaração da Comissão Europeia, que vai no sentido do envolvimento dos instrumentos de financiamento da União Europeia nesta questão. E, de facto, é muito importante que a questão da eficiência energética tenha apoios, como têm tido as energias renováveis, mas penso que a eficiência energética é, de facto, um caminho muito importante e esta diretiva, não sendo revolucionária, porque, no fundo, resolve questões que estão para que vêm da diretiva anterior, da diretiva que ainda está em funcionamento, que está em vigor, há aqui, de facto, um caminho muito importante que pode ser feito, mas para o qual a União Europeia deve ter aqui um papel de liderança, no sentido de puxar pela política, não só europeia, mas também pela política de cada um dos países. E, portanto, era só isto, dizer que peço desculpa à Comissão de só ontem ter terminado este relatório, e, portanto, queria também pedir desculpa por isso e não ter dado mais tempo aos seus deputados para analisarem o relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que analisamos com toda a calma, todo o rigor, o parecer do Sr. Deputado Jorge Sousa Sanches. Gostaríamos de o felicitar pela sua elaboração. Em traços gerais, concordamos com quase tudo aquilo que disse aqui, excetuando a questão da eficiência energética. Se de facto há um calcanhar daqueles na Estratégia Nacional de Energia que foi recentemente apresentada, é um foco excessivo do lado da oferta e uma muito pouca ênfase no lado da procura, e de facto a eficiência energética é, neste momento, na opinião do PSD, um calcanhar daqueles em termos de estratégia governamental. Dizer que ao fim de 3 anos apresentar-se uma execução do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética de 17%, na forma como nós analisamos, naturalmente é a história do copo meio cheio ou meio vazio, mas na forma como nós analisamos, ao fim de 3 anos uma execução de 17% é baixo. Sendo certo também que ainda recentemente tivemos a oportunidade, aliás na primeira audição com o Sr. Ministro, de questionar se esse Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética seria revisto. Recordo-me ter ouvido o Sr. Secretário de Estado dizer que não havia qualquer hipótese do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética ser revisto. As palavras estão gravadas e, na realidade, o plano vai ser revisto, aliás, vai ser supostamente apresentada essa revisão até final do mês de junho. E estamos à espera também de a discutir, naturalmente, mas isso é uma outra questão. Em traços gerais, dizer-lhe que, de facto, o parecer está conforme, concordamos com ele, fez um bom trabalho e, portanto, os nossos parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Sr. Deputado Jorge Sousa Sanches, para concluir o debate.
Muito obrigado. Agradeço as palavras do Sr. Deputado Nuno Reis, mas queria lhe dizer que não são 3 anos de plano, são 2. Ele foi aprovado a 20 de maio de 2008 pela Resolução do Conselho de Ministros 80. E, portanto, estamos a falar em 2 anos. E não é 17%, é 18,1%, segundo os últimos números que eu tenho. E dizer-lhe que ele vai até 2015. E acho que gostava de dizer o seguinte. Eu acho que esta é uma área onde eu não estou satisfeito e acho que nenhum deputado, nem nenhum responsável político deve estar satisfeito. Há um caminho muito grande para fazer em termos da eficiência energética. E, portanto, eu acho que o Plano Nacional de Eficiência Energética deve estar sempre sobre atenção para o revermos e para sermos mais ambiciosos nos objetivos. Portugal tem desperdícios na área da energia na ordem dos 60%. Uma boa parte deles tem a ver com os transportes e esta diretiva, esta proposta de alteração à diretiva, não tem a ver com os transportes, tem a ver com os edifícios. Mas há, de facto, um trabalho muito grande a fazer. E acho que, em qualquer momento, devemos estar preparados para melhorar os objetivos que aqui temos referidos. E quero lhe dizer, aliás, que medidas como aquela que o PS recentemente apresentou aqui na Assembleia da República, que tem a ver com a eficiência energética nos edifícios públicos, um projeto de resolução que penso que será discutido em breve no plenário, que o primeiro subscritor é o seu deputado Duarte Cordeiro, vão no sentido correto e que, no fundo, alteram aquilo que neste momento é o quadro legal que nós temos para a eficiência energética. Mas, de qualquer forma, queria agradecer as suas palavras e dizer-lhe que este é um desafio para o qual o PS conta com o PSD para a aprovação de medidas mais ambiciosas na área da eficiência energética. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Reis, tem a palavra.
Só um comentário, muito obrigado, Sr. Presidente, só um comentário muito sucinto. Não vou comentar o essencial da intervenção. Se mantivesse a mesma taxa de execução até final do horizonte do plano, não conseguiria cumprir ou executar o plano a 100%. E, portanto, é mau. Os números são importantes e, portanto, é importante que fique claro também aqui que na segunda audição, há bocado falei da primeira, mas na segunda audição com o Sr. Ministro, nós voltamos a questioná-lo sobre a taxa de execução, porque na primeira audição não tinha sido possível haver uma resposta. O dado que era conhecido na altura era de 6,6% de taxa de execução. Entretanto, o Sr. Secretário de Estado afirmou, a quando do debate do orçamento, que a taxa de execução estava em 20%. Posteriormente, e nas últimas declarações públicas que fez, creio que há duas semanas, semana e meia, apontou para os 17%, eu fico satisfeito que numa semana e meia tenha subido 1,1%. Muito obrigado.
Srs. Deputados, em nome da eficiência dos nossos trabalhos, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
É um documento que está no site oficial do Governo, que eu tomo como bom, e que refere precisamente 18,1%. Foi ontem retirado, foi no dia que eu terminei o relatório, e, portanto, eu tenho presente, dou como bom este valor. Não, penso que não é. Eu acho que há aqui uma questão que é o seguinte. Mais do que os números, eu acho que há uma questão que é importante que a Assembleia da República e os deputados possam fazer uma influência muito grande junto à sociedade portuguesa. É que é necessário mudar comportamentos. E nós só conseguimos fazer e só conseguimos obter estes números se tivermos os consumidores do nosso lado para a questão da eficiência energética. Mas mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Vamos votar. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade e cumprimento em nome de todos o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches pela elaboração do relatório. Ponto 9. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, respeitante à posição do Conselho em primeira leitura sobre a adoção de uma proposta alterada relativa à indicação do consumo de energia e de outros recursos por parte dos produtos relacionados com a energia por meio de rotulagem e outras indicações uniformes relativas aos produtos. O nosso colega deputado João Almeida é o relator, mas não nos enviou o parecer. Sr. Deputado Alder Amaral.
Exatamente por isso, como há uma impossibilidade de facto de discutirmos o parecer, queria solicitar, a pedido do meu colega João Almeida, se podíamos adiar a discussão para a próxima reunião deste ponto.
Sr. Deputado, eu não vejo nenhum inconveniente, eu faço é só uma referência que, de facto, as nossas regras e os nossos calendários têm que ser respeitados, não é? Que senão corre-se o perigo de todos pedirmos algum adiamento, não é? E, portanto, eu pedia que, de facto, pudesse haver a entrega deste projeto, mais tardar até segunda-feira, aí à hora de almoço, de modo a que possa ser distribuída pelos nossos colegas e de modo a que possa ser apreciada na reunião de quarta-feira. Eu estou certo que o Sr. Deputado Helder Amaral
assim faremos e tomamos boa nota.
Será um bom diligente para esse objetivo.
Senhora.
Sim, senhora. Será então adiado para a próxima reunião. Ponto 10. Comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho relativo ao ajustamento técnico do quadro financeiro para 2011 em função da evolução do RNB, incluindo o ajustamento das quantias atribuídas a título de fundos de apoio à coesão aos Estados-membros, cujo PIB efetivo se afastou do PIB estimado no período 2007-2009. Nosso colega, deputado Nuno Encarnação, é o relator e eu dou-lhe a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Tirou-me o título da boca, que é um título extenso, e já me poupou aqui trabalho na apresentação.
Mas apenas destacar na questão do relatório em si, um ponto que acho que vale a pena ver, que é que nenhum Estado-membro registra uma divergência negativa do PIB superior a 5%, e por isso não é por conseguinte necessário reduzir as quantidades atribuídas a qualquer Estado-membro, isto no período de 2007 a 2009. Há 13 Estados-membros, a República Checa, que tem uma variação positiva de 7,5%, a Polónia 8% e a Eslováquia 10,8%. E também no próprio relatório, depois determina qual é que é o ajustamento positivo que tem que ser feito na ordem de cerca de mil milhões de euros, com a distribuição em 2011, 2012, 2013. Eu queria também, no entrante, retirar o 13º ponto deste relatório, e pelas mesmíssimas razões do mesmo do colega Carlos São Martinho, sugiro não emitir parecer para este mesmo relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na encarnação, dou a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo ter sido, obviamente, um lapso, resultado de um copy-paste, enfim, é uma metodologia que nós utilizamos. Na página 3, logo no procedimento, a introdução é exatamente a mesma introdução que foi feita para o ponto 7 desta ordem de trabalhos referente à formação e intercâmbio de funcionários. Portanto, carece de ser ajustada. Foi um copy-paste, certamente foi feito, e, portanto, terá que ser alterada, como é evidente. Depois, nós concordamos que, efetivamente, não se faça emissão de pareceres neste tipo de matérias, não faz sentido. De qualquer das maneiras, não merece, pelo menos a minha concordância, o ponto 14, em que surge como justificação o facto de existir elevado ritmo de trabalho da Comissão e dos grupos...
Senhora Deputada, eu pedi para retirar esse ponto.
Ah, peço desculpa, não ouvi, portanto já está retirado. Passa à frente. Portanto, concordo. De qualquer das maneiras, isto levanta aqui uma questão. É que há aqui matéria importante que nós devemos acompanhar e, portanto, devemos ter conhecimento dela. Em termos de metodologia, aquilo que eu gostaria que nós aqui acordássemos é o que é que, entretanto, vai ser feito. É se estas iniciativas vão continuar a ser distribuídas, independentemente de o parecer... emitirmos ou não parecer, ou se vai haver a montante uma seleção, mas quem é que a faria, não é? Sobre a validade dos deputados tomarem conhecimento destas matérias e apreciá-las. É só. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Encarnação, quer usar a palavra?
As sugestões e a retificação, porque era exatamente isso que nós tínhamos falado.
Obrigado. Obrigado. Em relação à questão mais concreta dirigida à mesa, nós na última reunião da Comissão deliberámos que a Comissão distribui e os relatores propõem e fazem essa avaliação, sendo que a Comissão é soberana para depois deliberar se concorda ou não com a proposta do relator. Nesse caso, com a alteração ao ponto 1, vamos votar este parecer. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade, e felicito o seu deputado Nuno Encarnação. Outros assuntos, a palavra do seu deputado Almeida Henrique, o seu deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nesta matéria de outros assuntos, eu queria aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, introduzir uma proposta que depois será formalizada ao Sr. Presidente da Comissão, que tem a ver com uma matéria que ainda há pouco era aqui debatida pelo Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches e pelo Deputado Nuno Reis, que tem a ver com, por um lado, com a Estratégia Nacional da Energia para 2020, e também com o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. O contacto que nós temos feito com os diferentes atores no terreno leva-nos à conclusão que este debate não está a ter um âmbito alargado que devia ter, no sentido de confrontar as várias posições e de poder até absorver aqui alguns melhoramentos nos documentos. E achamos que a Comissão não deve passar à margem de um debate tão importante como este. E, portanto, aquilo que nós queríamos propor à Comissão é que, isto é algo que se organiza com relativa facilidade, que nós pudéssemos organizar no âmbito da Comissão de Economia um debate alargado obviamente com a presença do Governo para explicar os documentos que estão aqui em análise, alargado a tudo aquilo que são atores, desde instituições de ensino superior, universidades, associações representativas, enfim, até penso que poderíamos adotar aqui um sistema de até colocar um anúncio que pudesse permitir esta audição ser pública e quem fosse interessado poder participar nela. E ao longo de uma tarde no Senado, e num prazo de curto tempo, sei lá, que eu sugeria que pudesse ir para aí na terceira semana deste mês, que nós pudéssemos fazer uma audição da Comissão de Economia sobre a Estratégia Nacional de Energia para 2020, bem como do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. E que, portanto, fizéssemos isso ainda nesta legislatura, para isto ter consequências práticas. E, portanto, era uma proposta concreta que deixávamos para análise por parte dos outros grupos parlamentares. Eu tinha aqui a proposta, ainda irei entregar ao Sr. Presidente, no final desta reunião, uma proposta concreta que, no fundo, aquilo que diz é que se propõe a feitura de uma audição pública sobre esta matéria. Achamos nós que será um contributo que o Parlamento dará para uma matéria tão importante como esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Henrique. Estou a palavra, Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, queria, em nome do Grupo de Trabalho do Setor Automóvel, de solicitar à Comissão. Nós já fizemos um conjunto vasto de audiências, estamos em condições de fazer uma avaliação mais eficaz do PASA e queríamos ouvir o Sr. Secretário de Estado da Economia para esse efeito. É da tradição que seja a Comissão a autorizar ou não a audição do membro do Governo como Secretário de Estado. Há grupos de trabalho que já fizeram audições dos respectivos Secretários de Estado, portanto nós queríamos que a Comissão nos autorizasse a ouvir o Sr. Secretário de Estado em sede do grupo de trabalho. Não temos nada a opor se a Comissão entender que essa mesma audição seja feita em sede da Comissão de Economia. Nós, obviamente, se forem em sede do grupo de trabalho, faremos chegar à Comissão o respectivo relatório e, portanto, era esse o pedido que queríamos fazer e deixava à consideração da Comissão este nosso pedido.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a semelhança não é propriamente alguma novidade, mas à semelhança de anos anteriores, mais uma vez, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência foi ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças, aparentemente para dar o conta do balanço de 2009. Eu julgo que isto continua algo distorcido, para falar assim, porque se há primeira comissão onde o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência deve dar contas, é claramente nesta comissão, porque é muito maior, mais numeroso, muito mais significativo o âmbito de matérias que são diretamente sob tutela desta comissão. Neste sentido, eu julgo que isto tem que ter alguma abordagem futura, nos próximos anos, que permitisse, provavelmente, até que essa reunião de balanço fosse feita conjuntamente, porque há um ou outro tema que cai no âmbito da Comissão de Orçamentos e Finanças, questões dos consumidores e a concorrência. Mas julgo que isto no futuro poderia que ser considerado, mas eu julgo que relativamente a este ano propunha, se for necessário faço um requerimento, o grupo parlamentar do PCP faz um requerimento, mas eu julgo que nós deveríamos procurar agendar, ainda antes de agendar esta sessão legislativa, uma audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, com o relatório de atividades correspondente ao ano de 2009, para apreciação e avaliação por esta comissão. E, portanto, a minha proposta é que nós o procurássemos fazer ainda até ao fim da sessão legislativa, como seria normal.
Obrigado. Sr. Deputado Nuno Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Nuno Melo não faz parte do PST, nem faz parte do Parlamento Nacional. Dizer que o PSD revê-se nesta posição explicitada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes foi com estranheza, de facto, que assistimos à audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência na Comissão de Orçamento e Finanças. E achamos que, de facto, é uma matéria que, em primeira mão, deve ser tratada na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia. A sugestão futura, e até, enfim, julgo que será também do acordo do grupo parlamentar do PCP, deveria passar por um convite da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, sempre que houver audições à Autoridade da Concorrência, um convite à Comissão de Orçamento e Finanças, no sentido de estar também presente, da mesma forma que há outras audições, nomeadamente ao Conselho Económico e Social, em que a Comissão de Assuntos Económicos tem sido convidada, e está presente a título de convidada, por que não existir aqui o mesmo tipo de procedimento? Se de facto nós caminhamos no sentido de esvaziar a Comissão de Assuntos Económicos, aquelas que são as suas competências e as suas matérias primordiais, naturalmente é um caminho que não nos parece o mais correto e, portanto, fica deixada também a nossa preocupação relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sobre os pontos que foram aqui referidos, gostava de dar conta da nossa posição de concordância em princípio, mas depois teríamos de ver os detalhes com a organização dessa audição sobre eficiência energética. Acho que tem tudo a ver com o âmbito da discussão da nossa Comissão e a matéria merece, de facto, que o façamos. Eu pedia apenas que remetêssemos para a próxima reunião da Comissão o formato em que faríamos essa audição, mas parece-me corretíssimo. Quanto à audição do Secretário de Estado da Indústria, penso que é o Secretário de Estado da Indústria, eu acho que faz sentido fazermo-la em Comissão. Penso que, portanto, dar esta... Mas, de qualquer forma, acho que aí o seu grupo de trabalho entender de outra forma, mas eu penso que fará sentido ouvir-me em Comissão. E quanto à Autoridade da Concorrência, eu queria lançar a seguinte sugestão, era que nós acertássemos, e pedi ao Sr. Presidente, com o seu bom senso, que visse isso com o Presidente da Autoridade da Concorrência, a vinda regular do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência a esta Comissão, e eu até me atreveria a sugerir que fizéssemos, desde já combinássemos, tipo, uma vez por sessão legislativa, num mês determinado, para, no fundo, analisarmos todas as questões. Nós já fazemos isso em relação ao Governo, porque o regimento assim o estabelece, a vinda normal, em termos regimentais, do Sr. Ministro. Mas penso que, em relação aos reguladores, fará também sentido que a Comissão, embora não por força do regimento, mas por força da organização dos seus trabalhos, estabeleça a vinda dos reguladores e também, neste caso, da ERSA, acho que faz sentido, que venha esta Comissão prestar contas de quais as atividades que tem desenvolvido ao longo do ano da sessão, ou no início ou no fim. Acho que fará sentido fazer isso no início ou no fim de cada sessão legislativa. E penso que talvez na próxima reunião, não sei se a próxima reunião vai ter tempo suficiente para termos uma discussão mais aprofundada sobre essa questão, mas de acordo até com a sensibilidade e com aquilo que o Sr. Presidente entender que devem imprimir aos trabalhos da Comissão, acho que podíamos fazer essa discussão numa das próximas reuniões e, antes da sessão legislativa, ouvirmos o Presidente da Autoridade da Concorrência. Penso que faz todo o sentido e estamos de acordo com as palavras do Sr. Deputado Agostinho Lopes quanto a essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, sobre os temas, queria também reservar uma posição final sobre a proposta do PST depois de a ler e de a ver. De qualquer das maneiras, parece-me pertinente, quer a Estratégia Nacional, quer uma avaliação, até pela discussão que assistimos, do Plano Nacional para a Ação de Eficiência Energética. Sob a audição do Secretário de Estado, a lembrar apenas a Comissão, fizemos isso no Grupo de Trabalho do Turismo, ouvimos o Secretário de Estado em sede do Grupo de Trabalho, nós só queremos ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre o PASA. Ponto. Ou seja, uma audição muito focada, muito concreta, sobre os temas do setor automóvel. Não queria que depois alguns deputados menos interessados em matérias abandonassem a sala e ficassem com uma audição com meia comissão ou até com problemas de quórum. E, portanto, queremos fazê-lo distendido no tempo e muito concreto. Não queremos abordar outro tema que não seja as questões ligadas ao setor automóvel. Sobre a Autoridade da Concorrência, só tenho uma pequena dúvida, talvez defeito meu, é se a audição foi ou não solicitada pela Comissão de Orçamento e Finanças, porque se assim for, obviamente cada comissão tem na sua ação liberdade total para ouvir quem entende. Se foi, e por isso era só essa pequena nota para obviamente não fôssemos alvo daquilo que também não queremos fazer aos outros. Então, de qualquer das maneiras, nós já ouvimos a Autoridade da Concorrência, está no nosso plano de atividades, ouvir os reguladores, podemos adotar a nova formulação, mas o que eu gostaria também era de ouvi-lo em sede de Comissão de Economia, sem embargo desta nota, de sempre que ouvirmos reguladores que possam ter matéria conexa com outras comissões, de os convidar, para também sermos convidados, e depois que um deputado de cada grupo parlamentar, ou quem estiver interessado, possa participar nessa mesma audição. Mas gostava de clarificar se essa audição não foi a pedido da mera Comissão de Orçamento e Finanças.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Secundar também as opiniões anteriores sobre este pedido de audição do PSD. Aguardamos para ver os seus meandros, mas a priori achamos que é válido, que merecerá a nossa melhor atenção. Sobre a questão do grupo de trabalho, eu secundo as ideias ditas pelo deputado Helder Amaral, de que para evitar alguns problemas e até algumas questões de agenda, porque a nossa Comissão começa a ter graves problemas de agenda até o final da sessão legislativa, seria mais fácil nós, no âmbito do Grupo de Trabalho, termos a audição do Sr. Secretário de Estado, até porque, como já foi referido, o tema é muito focalizado. Sobre este ponto da audição da Autoridade da Concorrência e demais reguladores, efetivamente faz parte do plano de atividades da Comissão de Orçamento e Finanças a audição da Autoridade da Concorrência. E eu acho que nós não devemos aqui ter uma atitude de ciúmes, digamos lá, sobre esta atividade. Devemos é ter uma atitude proativa e nos anteciparmos a esta atividade, a este plano de atividades da Comissão de Orçamento e Finanças. Efetivamente, eu considero também que nós deveríamos ter ouvido a Autoridade da Concorrência para avaliar o seu relatório de atividades para o ano 2009. E se calhar aí devíamos até ter antecipado relativamente à Comissão de Orçamento e Finanças. Estamos cá para aprender e para no futuro também limar estes problemas, por isso parece-me que faz sentido ouvirmo-lo agora até a final desta sessão legislativa e no futuro termos um plano temporal também em consonância com as opiniões dos reguladores, porque eles também sabem mais ou menos os timings em que apresentam os seus relatórios de atividades, e sem prejuízo de nós, achando que há um assunto mais premente, chamarmos cá o regulador para o discutir, temos pelo menos fixo na nossa agenda essas audições.
Sr. Presidente, havendo inevitavelmente aqui alguma dose de ambiguidade em algumas coisas, nestas divisões e responsabilidades institucionais, relativamente à Autoridade da Concorrência, eu tenho a ideia que está consta do programa da Comissão de Orçamento e Finanças, não tenho nada com isso agora. Há aqui uma questão central. A Autoridade da Concorrência faz um relatório, julgo que é obrigada a fazê-lo, legal, institucionalmente, de acordo com a sua lei orgânica, anualmente, relativamente à atividade do ano transato. Quem é a comissão? Não é aqui esta comissão que deve pedir a audição. Nós estamos sempre em condições de pedir, até relativamente, temos feito relativamente a assuntos concretos. A quem é que a Autoridade da Concorrência presta contas nesta Assembleia, porque deve prestá-lo, relativamente ao seu relatório de atividades. E esta, do meu ponto de vista, é que é a questão que precisa ser esclarecida. E eu julguei esta comissão. Mesmo sem que a comissão faça nenhum pedido de audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Almeida Henriques.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, de uma forma muito telegráfica, eu acho que é importante precisar das competências de cada uma das comissões. E nas nossas competências ordinárias está o acompanhamento dos reguladores. E, portanto, a proposta que o Sr. Deputado Jorge Sousa Sanches faz parece-me pertinente e que devíamos avaliá-la e, eventualmente, fixar audiências regulares com os reguladores. Agora, também acho que nestas coisas o bom senso é fundamental. Eu acho que seria fácil que, quando há sobreposição de competências entre duas comissões, se optasse por a consulta prévia à comissão para, eventualmente, ter-se feito aqui uma audiência conjunta que poupasse tempo e introduzisse eficácia. Eu não sei até se a reunião dos presidentes das comissões não deveria, às vezes, ter aqui um papel de alguma coordenação maior nestas matérias. Portanto, mas isso é o que se me oferece dizer sobre esta matéria. Em relação à proposta que nós apresentámos, folgo que haja uma anuência de princípio dos vários grupos parlamentares para que se possa fazer a audição. Penso que os pormenores da audição pública podem perfeitamente ser tratados na próxima semana, na nossa reunião ordinária, mas eu sugeri aos serviços e ao Sr. Presidente que, pela limitação temporal que já temos no nosso calendário parlamentar, que se fosse já encontrando, visto que, enfim, não me parece que vá haver a grande de sintonia entre os grupos parlamentares, que se pudesse ir já encontrando uma data para realizar essa audição, visto que o nosso calendário até ao final dos trabalhos começa a ficar um bocado apertado. Pela nossa parte, nós ainda hoje entregaremos a carta ao Sr. Presidente da Comissão, solicitando a realização desta sessão, e estaremos, obviamente, como sempre, disponíveis para encontrar aqui o modelo mais interessante em que permita sentar à volta da mesa, e portanto, neste caso, na sala do Senado, todos os que tenham um interesse direto nesta matéria, para que a discussão possa ser rica e frutífera também para a estratégia.
Caros colegas, questões muito, muito simples. Sobre o Grupo de Trabalho do Setor Automóvel, parece-me que há um consenso no sentido do Sr. Deputado de Estado poder ser ouvido em reunião do Grupo de Trabalho. Portanto, faz-se o procedimento normal, o Gabinete de Apoio sabe como é que isso se faz e, portanto, não há nenhum tipo de problema em relação a isso. Em relação ao Presidente da Autoridade da Concorrência, a competência é clara. Não há sequer competição por essa concorrência, pertence a esta comissão. É óbvio que o Parlamento é livre, as comissões são livres de querer ouvir quem entenderem. Essa mesma liberdade também é nossa. E, portanto, nós também podemos ouvir quem nós entendermos sobre essa matéria. Pode depois haver é mais ou menos cortesia, mas isso fica na disponibilidade de cada uma das pessoas que toma essas iniciativas. Eu julgo que nós vamos ter a possibilidade, ainda este mês de junho ou no início do mês de julho, de podermos delinear, se não mesmo aprovar, o nosso plano de atividades para a segunda sessão legislativa. E, portanto, eu julgo que essa é uma altura para nós colocarmos nesse plano de atividades ou uma data, digamos, obrigatória para a apresentação desse relatório de atividades ou outra que vier a ser encontrada. Isso parece-me bastante bem. Não obstante, subsiste a proposta apresentada pelo nosso colega Agostinho Lopes de se realizar ainda durante este mês de junho ou no início de julho, uma audição ao Sr. Presidente da Entidade Reguladora. Ora, essa questão remeto-a para a realização desta audição proposta pelo Sr. Deputado Almeida Henriques. E a minha sugestão, independentemente das demarches que podem ser começadas já a ser feitas, se há salas disponíveis, se não há, as questões orçamentais, tudo isso, a minha sugestão é que nós pudéssemos realizar uma reunião da mesa com os coordenadores dos grupos parlamentares na próxima quarta-feira às 10h30, para que nós possamos visualizar, portanto será meia hora antes da nossa reunião ordinária, para que nós possamos visualizar a calendarização de todas estas iniciativas, dando por bem que na comissão a seguir se vão aprovar. Não é? Portanto, no fundo, haveria um quadro com as diversas possibilidades, em que nós faremos uma listagem de tudo aquilo que temos, digamos, previsto e aquilo que é sugerido para que possamos visualizar melhor em que datas se pode realizar e de que forma é que nós podemos realizar estas iniciativas todas propostas, independentemente, depois, politicamente, na reunião da Comissão, os grupos parlamentares decidirem sobre essa matéria. Julgo que é a maneira mais adequada, porque se temos essa discussão em Comissão, vamos levar muito tempo, e nós, eu estou a ver a ordem de trabalhos da próxima reunião, temos uma votação na especialidade da proposta de lei do Governo relativa à propriedade industrial, que pode ser consensual e levar a uma votação ou duas, ou pode levar a algum tempo. Portanto, nada melhor do que prepararmos isso inicialmente. Para isso, o que é que eu proporia? Que o Sr. Deputado Almeida Henriques pudesse, de facto, apresentar já uma proposta de como é que gostaria que decorresse essa audição, para que todos os grupos parlamentares pudessem analisá-la e chegassem quarta-feira já com uma posição mais definida sobre esse propósito. Ajudava-nos a preparar tudo isso. Sr. Deputado Almeida Henriques e Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Por nós, Sr. Presidente, então vamos fazer o seguinte. Eu apresentava a carta proposta do PSD no sentido genérico, E apresentava simultaneamente um paper, que é informal, sim, onde sugeria qual seria a metodologia para cada um poder, sim, para não ficar a vinculado desde logo ao formato e ele ser aberto. Ok?
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria apenas lançar a ideia de que não temos aqui, de facto, e achamos muito relevante a discussão da eficiência energética, mas também alertar a Comissão para o facto de hoje ter entrado em consulta pública o Plano Nacional para as Energias Renováveis. Talvez valesse a pena juntarmos isso e, portanto, eventualmente construirmos uma proposta para já mais completa também sobre isso. Muito obrigado.
Senhores deputados, até dois a uma semana.